Revista Balbúrdia, revista de divulgação científica dos discentes do PIEC USP. Esta é a leitura do texto de homenagem 100 anos de Paulo Freire, por luta e esperança na educação e divulgação científica, escrito por Rafael Vitame Cauano. Leitura realizada por Luciene Silva. Balbúrdia Retrô. Estamos publicando no site textos divulgados exclusivamente nos nossos números digitais anteriores. O texto do egresso do PIEC Rafael Vitame Cauano, divulgado no número 3, é uma homenagem ao centenário de Paulo Freire, comemorado em 2021. Legenda da imagem. O painel Cefortep, do Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional Professor Milton de Almeida Santos, em Campinas, São Paulo, faz uma representação do educador Paulo Freire. Créditos: Luiz Carlos Capelano, fonte Wikimedia Commons. Audiodescrição da imagem. Trata-se de uma pintura com um desenho de Paulo Freire sentado de pernas cruzadas e segurando uma rosa ao centro. No seu entorno, há diferentes cenas que fazem referência ao seu trabalho como educador. De um lado, há a imagem de uma trabalhadora do campo segurando um livro e de trabalhadores em uma lavoura, com alguns monumentos de Brasília ao fundo e um desenho do sol com vários raios de luz. De outro lado, há crianças, casas simples do campo, livros, bonecas e uma enxada. Citação de Paulo Freire. Só a esperança que nasce do hoje e no hoje desta luta confere sentido ao futuro, não como vaguidade alienada ou como algo pré-determinado, mas ao futuro como tarefa de construção, como, entre aspas, façanha da liberdade. É com muita satisfação que escrevo este texto sobre Paulo Freire, 1921-1997. Cidadão brasileiro e do mundo que muitos chamam de, entre aspas, o andarilho da utopia. Seu pensamento, sintetizado em sua vasta produção bibliográfica, é sem sombra de dúvidas uma das maiores contribuições teóricas e metodológicas para os estudos e práticas em educação por todo o planeta, nas diferentes interdisciplinas, da alfabetização à formação profissional. Aqui, não pude deixar de reservar as primeiras linhas para que, ainda de forma genérica, reafirmar que estamos falando de um dos mais vívidos legados do Brasil para o mundo, que demonstra, sobretudo, a grandiosidade de um povo que tem a cada dia sua alegria e esperança roubadas por um projeto nefasto de nação. Uns dizem verde e amarela, eu digo cinza, cor de mato queimado, de corpo cremado e de uma vida sem esperança. A sombra desse imperioso projeto que traça laços, não paralelos, entre Freire e a educação e a divulgação científica. Ora, se não faz parte de sua agenda o revisionismo histórico, cultural e científico. Ademais, vemos que este projeto necropolítico, tal como se apresenta, nada mais é que a versão pouco palatável de uma mesma engenharia secular subserviente às elites intelectuais e econômicas ocidentais, que quando não sobrepostas, são oriundas de mesma raiz imperialista, mercantil, escravocrata e patriarcal. Portanto, conectar-se ao pensamento freiriano não é urgência apenas de uma reação ao negacionismo científico institucionalizado, mas também ao elitismo, neoliberalismo, desenvolvimentismo, cientificismo e determinismo biológico, cofatores das opressões de gênero, sexualidades, classe, raça e capacitistas, forças históricas materializadas em uma sociedade opressora e normatizadora na qual se insere o trabalho científico e projetos educacionais, em lealdade, conformidade ou reação. É na reação que Freire se situa. Nas primeiras palavras da célebre Pedagogia do Oprimido, Freire dedica sua obra aos, abre aspas, esfarrapados do mundo e aos que neles se desdobrem e assim descobrindo-se com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam. Posso afirmar com entusiasmo de um jovem educador e pesquisador que nessas poucas palavras está a síntese de toda a teoria educacional freiriana. As pessoas esfarrapadas, oprimidas, silenciadas e seduzidas pelo fatalismo, projeto domesticador, deverão ser a partida de qualquer projeto educacional revolucionário, não somente um currículo determinado por sábios especialistas, tampouco apenas a comunicação de métodos, resultados e discussões de trabalhos científicos. Logo, é na história das pessoas educandas, forjada em estruturas opressoras, que pessoas educadoras podem reconhecer o chão em que se pisa, onde habitam os reais sentidos do conhecimento científico. Esse é o primeiro ato de humildade dentro da praxis educativa que irá abrir caminhos à dialogicidade, pela qual almejam-se consciências críticas de suas realidades em um processo político-pedagógico dialético, ao mesmo tempo circular, entre pessoas educadora, educanda, conhecimentos e o mundo. Por isso, em uma perspectiva freiriana, a educação configura-se enquanto um fazer político e humanístico. É nesse fazer aprender político e humanístico que se desvelam cotidianos a serem descodificados por todas as pessoas envolvidas no processo. Tomo aqui como base o coletivo Embrasa Ciência, de Educação e Divulgação Científica Popular, no qual faço parte enquanto um dos membros fundadores. Primeiro, trabalhamos a partir dos temas geradores e palavras geradoras propostos por Freire, temas que emergem de dada realidade a partir de um processo de investigação temática, feito por uma equipe de pessoas educadoras posta em diálogos com pessoas educandas localizadas em determinado tempo e espaço, que assumimos aqui como territórios, incluindo a diversidade do ciberespaço, a serem desvelados como compromisso político e ético, portanto, humanista. Partindo desse pressuposto, buscamos em várias esferas compreender um problema central do nosso presente, a pandemia da Covid-19. Considero este ponto importante para a compreensão da magnitude da educação e divulgação científica pautada em Freire, pois apesar de termos consensos científicos universais sobre o coronavírus e seus estudos filogenéticos, infectológicos, patológicos e epidemiológicos, a pandemia, enquanto processo dinâmico e determinada por fatores sociais, não assume a tal posta neutralidade e universalidade científica representadas em curvas perfeitas de modelos estatísticos. A pandemia é diversa e se desenvolve enquanto processo multideterminado por contradições histórico-culturais em contextos diferentes. Essa que está para nossos povos indígenas é completamente diferente da pandemia que se constitui para mulheres cis, trans e travestis, trabalhadoras sexuais, ou a que se impõe sobre pessoas trabalhadoras das quebradas de uma grande metrópole como São Paulo. Portanto, assumir um caminho de educação e divulgação sem olhar para tais especificidades do sul global, conceito de Boaventura Souza Santos, para designar países oriundos de processos colonizadores e em desenvolvimento, é nada mais do que impor a autoridade de um conhecimento higienizado e antidialógico. As contradições específicas requerem diálogos e estratégias específicas. Nesse ponto, entendo que o tema gerador não é a pandemia, mas as pandemias que estão representadas em nosso trabalho no Embrasa, na palavra geradora investigada para se promover debates amplos e diversificados em suas vozes, as máscaras PFF2. Freire, em sua obra A Importância do Ato de Ler, em três artigos que se complementam, traz a conceitualização de alfabetização como um processo dialógico e de relação intersubjetiva, objetivando entender o que se lê e escrever o que se entende, e com implicações na autodeformação da qual pode resultar uma postura atuante do homem em seu contexto. Citações diretas de Freire, 1989, página 41. Aqui, a palavra máscara, mais especificamente máscaras com certificação PFF2, é tomada como objeto científico e tecnológico, foco de alfabetização científica, a ser compreendido, entendido, apropriado com seus significados ampliados pela potencialização da leitura da palavra, pela ação transformadora em contextos complexos e diversificados. Mais adiante, veremos que a ação não se resume apenas ao uso de máscaras de melhor qualidade. Mas há de se ressaltar que nem tudo são flores. Falar de um projeto que surge com entusiastas das construções teóricas freirianas não é o suficiente para que criemos uma cultura de valorização de nossa maior referência teórica para o mundo. Desafio a todas as pessoas leitoras, em especial as que estão na área de educação e ciências, com um questionamento. O quanto fomos oportunizados em nossos processos formativos a conhecer de forma mais elaborada as teorias de Paulo Freire? Como nossas práticas TCCs, dissertações e teses estão balizadas com contribuições freirianas? Deixo claro que isso não é um julgamento, mas um convite a uma reflexão pela qual questiono. Em terra de Paulo Freire, a educação e ciências, salvo em grupos que se aprofundaram nesse debate, por exemplo, os oriundos de pesquisadores como Demétrio Delisoikov, José Angotti e Mata Pernambucano, ainda é reativo em se trazer profundidade teórica de seu pensamento, limitando-se por muito em vagas citações e elaborações superficiais, entre aspas, colocar para dizer que tem. Justifico. A metodologia de Freire é dialógica, mesmo em sua construção teórico-epistemológica. Seus preceitos como dialogicidade, consciência, praxis, ética, política, comprometem-se e muito com a diversidade de referências e teorias comumente usadas por nós educadores e pesquisadores em educação e divulgação científica. E nesse sentido, muito vem sendo feito como articulação entre o enfoque ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, CTSA, ensino por investigação, educação não formal e mais recentemente divulgação científica. Nesse percurso, assumo enquanto compromisso pessoal de docente da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, FEUSP, trabalhar no tempo que por lá estiver, já que estou como professor temporário, diga-se precarizado, elementos teóricos freirianos na educação e ciências nas licenciaturas de Ciências Biológicas e Pedagogia. Trago em minha praxis pedagógica como principal referencial a articulação entre a educação CTSA e o pensamento de Paulo Freire na construção de uma proposta latino-americana de se pensar, fazer a educação em ciências. Destaco para além de Delisoikov, Angotti e Pernambuco, em publicação de 2002, e seus respectivos trabalhos, as contribuições de pesquisadores como o já falecido Wilson Santos, Idécio Auler, Christiane Mouchen e Simone Gerlin. Um caminho que, ao meu entender, deveria ser tomado, ao menos em disciplinas optativas ou eletivas, em todas as licenciaturas que envolvem as ciências da natureza. Concluo trazendo Paulo Freire à luz de debates sobre a importância na construção de uma cultura científica pautada nas complexas realidades latino-americanas, que priorizam compromisso ético-político para a superação das contradições e opressões históricas, em uma visão que é contraposta à apresentação do conhecimento científico e tecnológico pré-determinado e imposto de forma bancária e anacrônica em currículos totalizadores para que em algum momento possam nortear as famosas tomadas de decisões baseadas em evidências, pelo dito, entre aspas, bom cidadão. Retorna à pandemia. Esta vem nos deixando claro que a cidadania que falamos e almejamos a partir do conhecimento científico, oriundo de processos de alfabetização científica, não se resume a pequenas ações que talvez sejam satisfatórias em países preocupados apenas com regulação social. As orientações científicas para o enfrentamento da pandemia na esfera individual, como o ato de vacinar-se, ficar em casa e usar máscaras, não devem e jamais serão a necessária cidadania do povo latino-americano, do nosso diverso povo brasileiro. Precisamos entender, enquanto educadores, pesquisadores e divulgadores, que a cidadania em um país com quase 500.000 de mortos por Covid-19 é um processo de participação e luta popular. Daí a importância de um referencial educativo mobilizante, estruturante de outra cidadania, a participativa, na busca por um vasto repertório de direitos básicos ainda não conquistados em nosso país, entre eles o simples direito à vida. Vacinas, distanciamento social, máscaras são conceitos e/ou objetos mediadores que podem mobilizar o reconhecimento e a apreensão crítica das opressões estruturantes de nossa história. Com isto, rumar a propostas de superação a partir de consciências críticas, em um processo que Freire denomina de síntese cultural, citação de Freire de 2018, saberes, conhecimentos, vozes em diálogo, que deve ser construída em um esperançoso e mobilizante novo samba-enredo que pautará uma nova realidade, de novo colorida, para as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, que destinará, a partir da presença da riqueza e diversidade de nossa sociedade, uma nova proposta de soberania popular, científica e tecnológica. Referências: o livro Ensino de Ciências, Fundamentos e Métodos, escrito por Delisorkovi, Angotti e Pernambuco, e publicado pela editora Cortez em 2002, e os livros Ação Cultural para a Liberdade, publicado por Paz e Terra em 1981, A Importância do Ato de Ler, em três artigos que se complementam, publicado pela editora Cortez em 1989, e o livro Pedagogia do Oprimido, publicado pela editora Paz e Terra em 2018, todos de Paulo Freire. Nota sobre o Embrasa Ciência. O Embrasa é formado por um coletivo de educadoras e educadores e cientistas que acreditam na educação científica como um dos meios para a transformação social e emancipação popular. Para nós, conhecer a ciência é entender a construção do mundo tal como o conhecemos, determinado por avanços, reproduções históricas e, evidentemente, retrocessos. Além disso, não basta entender seus métodos, sua linguagem, seus produtos presentes, embora muitos destes despercebidos de alguma forma em nosso cotidiano. Precisamos localizar a ciência e a tecnologia, entender seu uso, sintonizá-las com nossos saberes e cultura, decidir coletivamente sobre suas aplicações e pedir por alianças e diálogos entre cientistas e a sociedade trabalhadora para a construção de um Brasil justo. Assim, nos apresentamos, para além de tudo, como um grupo político que acredita na educação e no poder da democratização do conhecimento científico, em sintonia com a realidade do povo brasileiro, para alavancar e embrasar a construção daquilo que Paulo Freire chama de ser mais. A ciência na boca do povo é poder popular.
Audiodescrição da foto do divulgador. Homem branco, com cabelos e barba pretos, tem olhos escuros e na foto aparece com uma camiseta cinza e em frente a uma parede de tom escuro. Oi, prazer, me chamo Rafael Vitame Cauano, sou doutor em ensino de ciências pelo PIEC-USP, professor temporário na Faculdade de Educação da USP, atuante nas disciplinas de metodologia de ensino de ciências e biologia. Biólogo, zoólogo de invertebrados convicto, encontrei na educação e ciências um campinho para preencher vazios outrora dados pela vida acadêmica. Trabalhei em minha tese com as articulações entre aprendizagem situada, Marx e Paulo Freire, na investigação da prática de manejo de espécies invasoras como meio de aprendizagem sobre invasões biológicas em seus múltiplos aspectos, sociais, biológicos e políticos. Assim, me conecto com Freire e abro caminhos para meus estudos com CTSA e a articulação entre educação popular e divulgação científica, que vem sendo desenvolvida dentro do coletivo Embrasa.